Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Câmara entra em recesso das sessões ordinárias. Neste período, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa prestação de conta de seus mandatos no primeiro semestre de 2019.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
No programa de hoje, estamos recebendo os vereadores Isaac Demani e Johnny Michael, que desejo a todos uma boa tarde, sejam bem-vindos. Johnny.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, ilustre vereador Isaac Demani. Boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Friburgo. É um imenso prazer estar aqui para prestarmos conta do nosso mandato, apresentarmos um pouco do nosso posicionamento, das nossas ideias, projetos, o nosso enfrentamento aí a esse sistema, né? Porque eu sempre gosto de enfatizar, vereador Isaac Demani, cada um dos ouvintes, que a gente não é oposição por oposição. Não é oposição à sigla partidária do prefeito Renato Bravo e sequer oposição à figura do prefeito que aí está. Mas somos absolutamente contrários ao sistema que está instalado aí no país e, consequentemente, aqui também na nossa cidade. E a gente sempre vai lutar em favor da justiça, moralidade, legalidade e, consequentemente, enfrentarmos aí os desmandos e injustiças frequentemente praticados pelo sistema. Então é um imenso prazer estar aqui falando aí a cada um dos ouvintes do Novo Friburgo, onde essa onda sonora chega nos municípios vizinhos. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito produtiva, que a gente vai ter aí grande oportunidade de esclarecer inúmeros fatos a toda a sociedade friburguense. Até porque, se a gente olhar, por exemplo, o que tem sido amplamente publicizado, vereador Isaac Demani, Guto, cada um dos ouvintes, principalmente aí numa TV aberta, acerca de saúde, de educação, e as pessoas que não acompanham o cotidiano da prestação de serviço público na nossa cidade, vai acabar sendo ludibriadas, enganadas e acreditarão e uma realidade que, na verdade, não passa de uma farsa. Então, a gente vai ter aqui a oportunidade de mostrar a toda a população de Novo Friburgo o que tem acontecido aí no governo municipal.
Boa tarde, vereador Isaac Demani.
Boa tarde, meu amigo Guto, meu companheiro, irmão, vereador Johnny Maicon, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Novo Friburgo AM. É uma grande satisfação, mais uma vez, nesse importante veículo de comunicação da nossa cidade, podemos falar do nosso trabalho, das nossas ações, das nossas lutas, das nossas angústias, das frustrações também, porque às vezes lutamos e nos desesperamos em prol de uma causa e às vezes nós não conseguimos ver o sucesso que almejávamos, mas não desistimos nunca e continuamos trabalhando em favor da nossa população, com todas as dificuldades que temos, mas lutando ao lado da nossa população.
Mais uma vez, sejam bem-vindos. Quero registrar a presença aqui do Daniel, assessor do Johnny Marco, que está com a gente aqui no estúdio. O assunto saúde voltou em voga nesse fechamento aí do primeiro semestre, com a justiça cobrando melhorias no Raul Sertã, lá setores da maternidade que foram interditados, posto do Estuqui parcialmente interditado, saída de secretária, entrada de secretária, saída da nova secretária, convite de, melhor, um comitê formado, né, para dar gestão ao Hospital Municipal Raul Sertã, anúncio de obras, nova UPA, recursos aí para a construção, fala de intervenção na saúde, ou seja, a saúde realmente fechou esse nosso primeiro semestre. Como é que vocês enxergam isso daí, toda essa situação, todo esse imbróglio em volta da nossa saúde? Começa com o Johnny.
Então, Guto, na verdade, esse problema de saúde aqui em Novo Friburgo é crônico e sistêmico. E aí a gente tem que ser justo e dizer, enfatizar, que não é apenas no atual governo. Isso já vem se arrastando de longos e longos anos. Obviamente, com a atual gestão, a situação tem piorado de forma significativa, justamente porque não tem um planejamento. Por que eu afirmo de forma categórica que não tem um planejamento? Se a gente estudar o plano de governo apresentado no período eleitoral pelo grupo do prefeito Renato Bravo, a gente vai ler, por exemplo, a proposta de 12 diretrizes que deveriam ser implementadas na saúde. Dentre elas tem, por exemplo, pregão eletrônico. Até hoje, o pregão eletrônico não se tornou uma realidade. Você tem a proposta do retorno da Fundação Municipal de Saúde. Principalmente os gestores questionam e reclamam muito, vereador Isaac Demani, cada um dos ouvintes, que tem que retornar à Fundação Municipal de Saúde para ter uma maior independência. E que, com a Fundação Municipal de Saúde, vai facilitar o trâmite dos processos, enfim. E até hoje não retornou. Tem a proposta da informatização da saúde, que é um dos pontos-chave. Porque como que vai se comprar medicamentos, como que se vão comprar materiais médicos se não tem o controle do que se gastou dentro de um ano, né? Só que a gente já percebeu que não existe a intenção de ter o controle de medicamentos, de materiais médicos, de tudo aquilo que tange a saúde pública municipal. Porque quanto maior o controle, maiores serão as dificuldades de implementar os esquemas do sistema. Então, é notório que não existe interesse em fazer aquilo que é básico e essencial para ter um controle efetivo do fluxo de entrada e saída de tudo aquilo que é relativo à saúde, até para o município requisitar junto ao Ministério da Saúde.
Vai receber dinheiro, né? Vai pegar receitas, é.
Porque algumas pessoas dizem assim, mas o Hospital Municipal Raul Sertão é um hospital que atende toda a região. É verdade. Mas se o município tivesse um sistema informatizado a fim de todos os registros das consultas, de todos os procedimentos da saúde, bastava apresentar como prova para o Ministério da Saúde que certamente viriam mais recursos.
Até as internações feitas, né, o que foi gasto, né, no processo todo.
Um exemplo aqui simples. Se provar, por exemplo, que faz aí por dia 100 cirurgias, você provar isso para o Ministério da Saúde, ele vai dispor de recursos para o município para fazer as 100 cirurgias, garantir as 100 cirurgias diárias. Então, já passou da hora de avançar na saúde pública, ter um planejamento que seja contínuo, mesmo que existam alguns percalços no meio do caminho e saia secretário, mas se tiver um planejamento sério, vai continuar, vai dar sequência, né? Então a gente vê que os secretários ficam poucos meses, aí sai um secretário, entra um outro, outra, que inicia-se praticamente do zero, aí coloca a sua equipe, né? Infelizmente, e muitas das vezes são pessoas despreparadas, pessoas desqualificadas, aí você vê o profissional efetivo, altamente qualificado e capacitado para exercer determinadas funções, ele é deixado de lado, ele não é valorizado, ele não é honrado, ele não recebe um salário digno, automaticamente ele fica desestimulado de executar com excelência as suas atividades. Então, tem que promover um impacto na estrutura organizacional e de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. E muito mais do que isso. Tem que ser uma pasta com autonomia e independência. Agora, o que a gente observa é que existem os tentáculos do sistema em que acaba que a empresa X tem que ganhar um determinado processo, a empresa Y é favorecida, a empresa Z acaba pegando boa parte da fatia do bolo, então algo que era para comprar por valor de A, acaba pagando duas vezes A. Aí você pega também a questão das obras do Hospital Municipal Raul Sertã, que vereador Isaac Demani, Guto e cada um dos ouvintes da Rádio Friburgo. É uma sinalização de que as coisas não podem funcionar. A saúde pública municipal, estadual, federal, ela não pode funcionar como rege a Lei 8666. Porque se ela funcionar como rege a Lei 8666,
vai impedir com que sejam estabelecidos muitos esquemas de corrupção. Você quer ver? A obra da antiga ortopedia. Valor inicial, R$ 661 mil. Deveria ter sido concluída até março de 2018. Até a presente data não foi. E aí o prefeito Renato Bravo está divulgando em TV aberta que em breve vai ser inaugurado o espaço. E esse espaço vai estar acomodando cerca de 30 novos leitos. Ele devia ter vergonha de anunciar isso publicamente. E antes de fazer esse anúncio, ele tinha que pedir perdão. Porque quantas vidas foram ceifadas por falta de um atendimento digno, por falta de um leito decente para ter um bom tratamento? Se tivesse concluído a obra lá atrás, muitos transtornos teriam sido evitados. Muita dor teria sido também evitada. Então, essa obra que era de 661 mil, teve um termo aditivo prorrogando o prazo da obra, e depois vinha outro termo aditivo adicionando cerca de 46 mil reais a obra, aí um terceiro termo aditivo adicionando quase 190 mil reais a obra. A obra de 661 chega na casa de 900 mil reais. Aumentou em 35%. Então, é por isso que as obras sempre atrasam. É por isso que as licitações também sempre atrasam. Porque quando atrasam as licitações, consegue-se provocar o emergencial que a empresa é favorecida. Assim como o pessoal já acompanhou na CPI, o resultado da CPI, que todos viram, que provou isso, que a empresa foi favorecida. Então, tem que mudar as raízes da estrutura governamental, a começar pelo chefe do executivo, ramificando aí para todas as partes, mas principalmente para a Secretaria Municipal de Saúde. Pessoas que realmente sejam humanas, sejam sensíveis, que não negociam princípios, que não admite, hipótese alguma, negociar a saúde, negociar os recursos que vêm da saúde para assistir e ajudar a salvar vidas. Então, enquanto a gente não visualizar uma gestão séria em que realmente pense primeiro no paciente, infelizmente, Guto, vereador Isaac, cadê os ouvintes? A gente vai viver uma situação de mal a pior.
Vereador Isaac.
Pois é, Guto. O Johnny falou aqui, disse muito bem. Na verdade, há a falta de um planejamento estratégico para poder se administrar a questão da saúde no Nova Friburgo. E isso vem aí de longas datas, se arrastam aí há anos nessa questão, não é um erro pontual do governo atual, infelizmente é uma coisa que vem de longa data. E a população sofre, e acaba sofrendo porque existem coisas que não são nem entendíveis. Vou dar um exemplo aqui, eu fiz um ofício, um requerimento de informação, questionando a questão da falta dos pediatras na rede municipal de saúde. E a ex-secretária me informou, ela não respondeu por inteiro tudo que eu queria saber, mas uma informação veio e me chamou muita atenção, que ela disse que temos aí 52 pediatras na rede. Aí eu fico analisando, como tem 52 pediatras na rede e há falta de atendimento de médico pediatra para a nossa população? As nossas crianças estão aí sofrendo, seus familiares sofrendo. Não tem como. Tem alguma coisa errada que tem que ser corrigida. E tem que ser corrigida de imediato. Tem que se planejar estrategicamente a gestão da saúde, porque, já foi dito aqui, e é verdade, não pode, como um secretário sai, o outro iniciar do zero o trabalho. Não. Tem que haver um planejamento, tem que dar sequência no trabalho. A verdade é essa. Nós temos esse diferencial. Nova Friburgo tem um hospital municipal que, de fato, atende 40% do seu atendimento. São de pessoas moradores dos municípios circunvizinhos, então isso é um dado importante, é grave para a nossa sociedade, que nós, a população friburguense, nós acabamos aí pagando o preço por conta desse atendimento que fazemos a todos os outros municípios. Há esperança de que se melhore a questão dos nossos CTIs, porque uma dessas obras que estão sendo executadas no Hospital Rossertã são para a instalação de novos leitos CTIs infantis e CTIs adultos. Isso vai melhorar, que é onde esbarra-se um grande problema no nosso hospital.
Hoje nós temos 16 leitos, é isso?
16 leitos, e vão se aumentar, vão se criar 10 leitos infantis e, salvo engano, mais 10 leitos adultos. Então, vai melhorar um pouco. Isso vai dar uma refrescada. Agora, são coisas que tinham que ser feitas com uma medida assim, mais enérgica, com mais energia, com mais velocidade. A população não tem como esperar. A questão do médico pediatra, vereador Johnny, nós estamos aguardando chegar essa resposta. O vereador também fez um requerimento nesse sentido, um tempo atrás. Porque aí eu quero saber, e não é, eu quero dizer aqui, eu não quero me meter no trabalho do médico, eu não tenho condição técnica para isso. A metodologia do trabalho dele, ele que vai fazer, ele que vai atender, ele vai fazer análise clínica da pessoa, vai receber. Não quer, isso eu não quero me meter nunca, que eu não tenho condição técnica para isso. Mas eu quero saber, o médico A trabalha lá no posto de saúde tal, ou lá no pronto-socorro, no dia tal, de tal hora, isso eu quero saber, porque eu posso ir lá fiscalizar, ver se ele está cumprindo o horário, porque isso me cabe fazer, porque ele está recebendo para isso. É isso que eu quero saber. Não quero me meter na função do médico, nem no seu atendimento. Nunca, jamais eu vou me imiscuir nessa área. Agora, eu quero 52 médicos pediatras. Eu estou dando exemplo aqui dos pediatras, mas isso se estende a todas as especialidades. Não há como. Nós temos aí várias denúncias de falta de atendimento. Isso é impossível, é desumano a nossa população, as nossas crianças passarem por isso. Qual a ferramenta que nós temos enquanto legislativo para fiscalizar isso? Requerimento de informação, que teve o apoio de todos os vereadores, tanto do Johnny quanto o requerimento que eu fiz. Nós queremos saber onde esses médicos pediatras estão trabalhando dia e local e horário. Porque aí nós podemos fazer lá uma blitz surpresa para saber se aquele atendimento está ocorrendo pelo aquele médico naquele dia. Porque o salário não é baixo não, salário bom, salário alto, se paga bem. Agora a nossa população não pode ficar sem um atendimento, o que é lamentável. E nós esperamos aí que as coisas avancem na questão da saúde do nosso município. Nós temos trabalhado, feito a nossa parte. Consegui agora recente, um deputado federal, Luiz Antônio, uma emenda, uma indicação de uma verba de R$200 mil para ser aplicada na saúde. E nós, eu vou trabalhar junto com o André do escritório EGP, do escritório de gerenciamento de projetos do nosso município. Qual a maior necessidade, onde a gente pode trabalhar para que esse recurso seja bem aplicado e se reverta em benefício à nossa população? Isso assim, é uma das nossas funções que nós temos trabalhado também. E fiscalizar o que está ocorrendo para tentar melhorar. Tentar melhorar. Não tem simplicidade, não. E nem tem solução mágica, mas nós temos que fazer a nossa parte e trabalhar para melhorar.
Agora, a gente se preocupa muito com o hospital, mas na realidade a nossa unidade básica, as unidades básicas de saúde, elas falam muito, principalmente a estratégia de saúde familiar, né? Ela ajuda bastante, principalmente é a prevenção. Com a prevenção, a gente desafoga um pouco.
Exatamente, com toda a
verdade, o nosso hospital.
Eu costumo dizer o seguinte, vereador Isaac, que a saúde ela tem que começar na promoção. E a promoção inicia-se na estratégia da saúde da família. O que é a promoção? Quando a pessoa chega lá na estratégia da saúde da família, ela é conscientizada sobre hábitos alimentares, ela é orientada acerca de uma sinalização de qualquer tipo de enfermidade, quais devem ser as medidas tomadas inicialmente. Então, tem que começar na promoção, na conscientização, para ensinar as pessoas como se alimentar, como viver o seu dia a dia, fazer exercícios regularmente, todas as questões que envolvem direto ou diretamente a saúde. Aí depois, também na atenção básica, vem a prevenção. A prevenção, como já disse popularmente, é o melhor remédio. Então, quando investe em ações, em programas de prevenção, lá na frente vai gerar uma economia. Então, o que o município tem que fazer? Tem que pegar hoje as unidades básicas de saúde que existem, equipá-las, instrumentalizá-las, colocar pessoal suficiente em consonância com a proporcionalidade de cada localidade e aí fazer esse serviço de prevenção. Vai gastar mais na atenção básica? Vai. Mas vai economizar na rede hospitalar. Então, o que gastaria no Hospital Municipal Raul Sertã, vereador Isaac, Guto, cada um dos ouvintes? Vai ser revertido para a atenção básica e falo sem medo de errar, com muita convicção, que a médio e longo prazo vai até economizar. A UPA gasta anualmente cerca de 13 a 14 milhões de reais.
Mês.
Não, por ano. A UPA, 13 a 14 milhões de reais. Em 2017, o município gastou exatamente 137 milhões de reais com a saúde pública em Nova Friburgo. No ano posterior, gastou 156 milhões. Ou seja, de 137 saltou para 156 milhões, aumentou 19 milhões. Sabe o que significa isso? Que com essa diferença anual, o município teria condições de manter uma UPA durante o ano, vereador Isaac Demani. Então, isso é uma demonstração da falta de gestão, da falta de planejamento, da falta de cuidados especiais. Você quer ver uma coisa? Olaria, por exemplo, perdeu recentemente uma estratégia de saúde da família. Milhares de pessoas, inclusive pessoas acamadas, pessoas que não têm condições de se deslocarem das suas residências para ir em uma unidade básica de saúde, deixaram de receber o atendimento. Então, na verdade, o que o município tem feito é uma inversão de investimentos. Cada vez investe mais no Hospital Municipal Raul Sertã, que é um ponto centralizado da saúde pública em Nova Friburgo, e cada vez investe menos na atenção básica. Consequentemente, gera todos esses transtornos que a gente tem visualizado no nosso dia a dia. Então, a atenção básica é o essencial. Quando a gente visualiza a prestação de contas da prefeitura, especialmente na pasta da Secretaria da Saúde, a gente fica estarrecido com o que gasta-se com a rede hospitalar, a saúde hospitalar, e quanto que gasta com a atenção básica. A atenção básica é um valor ínfimo. E aí, 156 milhões em 2018 dividido por 365 são R$ 493 mil por dia. É o que a saúde pública gasta em Nova Friburgo. Quase R$ 500 milhões. Não era para a gente chegar no Hospital Municipal Raul Sertã, não ter o que nós temos hoje, cerca de 40% ou mais de itens de medicamentos errados. Porque a licitação que era para ter acontecido no início do ano, até agora não foi concluída. E a gente já recebeu algumas denúncias anônimas que está tendo algumas articulações obscuras dos bastidores da política a fim de favorecer empresa A, B ou C e, no final das contas, repartir esse bolo. Infelizmente, essa é uma prática rotineira que tem acontecido aí desde a esfera federal até os municípios de todo o país. E tem que terminar, tem que ter um fim a esse esquema. Então, eu concordo plenamente aí o investimento da atenção básica.
E tem uma situação também, eu quero aproveitar para poder deixar aqui para os nossos ouvintes, nosso companheiro Johnny, todos aqui da rádio, há uma judicialização da questão da saúde, e isso sim, não é bom que aconteça, mas infelizmente é necessário que haja, porque a nossa população, muitos dos nossos munícipes, tem que se socorrer do Poder Judiciário para garantir o direito ao tratamento de saúde, e isso tem sido assim, tem tomado uma proporção muito grande. E isso tinha que ser revisto também, e aí eu volto a falar, planejamento estratégico, porque não há como se deixar faltar medicamentos de uso contínuo para poder fornecer à nossa população. Não tem como. Aí a pessoa vai lá, ingressa com ação de obrigação de fazer contra o município, ela aprova ali, ela consegue ali elencar os requisitos que foram determinados pelo Superior Tribunal de Justiça nessas ações, que ela tem a necessidade, o medicamento está lá inscrito na Anvisa certinho, e ela não tem condições de comprar, é hipossuficiente financeira, e ela há uma determinação, e tem que ser feita assim, do judiciário, para que se faça a busca e apreensão do medicamento na farmácia. O oficial de justiça vai lá, certifica, não há o medicamento na farmácia. Aí o juiz pede 3 orçamentos do valor do medicamento. Aí o cidadão tem que tratar da saúde, corre em 3 farmácias diferentes, pega os 3 orçamentos e não tem nada de ilícito nisso. Isso é legítimo, apresenta ao Poder Judiciário, o juiz determina busca, bloqueio das contas do município no valor X para poder comprar o medicamento, o cidadão presta conta. E isso vai se formando. E isso acontece com tratamento de cirurgia. Então, assim, vai-se um volume de dinheiro muito grande nisso e tem que ir. Tem que ir. Não estou dizendo que está errado, não. O cidadão que está passando por isso, ela tem que buscar socorro no Poder Judiciário, que ela não pode esperar morrer esperando o Poder Público ter uma solução para a questão dela, o Poder Público Municipal. Agora, teria que ser feito? Senta, assim, vamos planejar estrategicamente, não pode faltar um medicamento tal, em hipótese nenhuma. Então, nós já sabemos de quanto, em quanto tempo vai ter que ser feita a licitação para poder comprar, para não faltar, para ter sempre à disposição da população. Isso tem que ser feito. Tem que se preparar, tem que se aparelhar, na verdade, os nossos equipamentos de saúde, e tanto os postos de saúde quanto o hospital, para poder dar um atendimento com dignidade à nossa população. Vai reduzir essa questão da judicialização também da saúde. Isso acaba pegando e vai tirando ali o dinheiro conforme a necessidade do cidadão. Ah, vai se fazer uma cirurgia do joelho, vou dar um exemplo prático. O cidadão podia fazer essa cirurgia no hospital, o tecido já encaminhado para o hospital de referência. Não, mas bloqueou-se lá, vereador John, até mostrei a você, R$ 64 mil ou R$ 66 mil para fazer esse tratamento. Mas por que não foi feito? Está lá o pessoal aguardando 2 anos sentindo dores, sofrendo numa fila de espera, e não é executado, e tem que fazer o quê? Busca-se na rede particular os orçamentos, pega o orçamento mais barato que foi nesse valor, em torno de entre 64 e 66 mil reais, bloqueou o dinheiro e entregou para o cidadão poder tratar a saúde. Agora, se tivesse sido feito no hospital, talvez custaria muito menos, receberia esse valor do SUS de volta pelo tratamento, e isso acaba não acontecendo. Então, tem que se melhorar estrategicamente, planejar estrategicamente a saúde do nosso município.
A gente comentou aqui, foi até o vereador Johnny que estava mencionando, a informatização hoje, estamos no século XXI, é primordial, é essencial no hospital e na rede pública de saúde. Porque é uma pessoa que vai num postinho, aí de repente vai no hospital e tal, e ninguém sabe onde essa pessoa está zanzando, por onde ela está passando. Então, com a informatização, ele chegando onde ele chegasse, estaria lá.
A informatização economizaria, vereador Isaac,
e muito, né?
Cofres públicos, até mesmo demandas judiciais. Porque, vejamos, sabe quanto que o município...
Hoje vocês têm uma ideia de quanto está essa...
Sim, esse valor que eu vou falar agora. A população vai ficar perplexa. É cerca de 12 milhões de reais que gastam anualmente com ações judiciais.
É.
E aí...
Esse de uma UPA anual.
Eu vi um determinado medicamento chamado enoxaparina, em que a empresa que chegou em parte da licitação de medicamentos deveria fornecer os medicamentos e não forneceu, vereador Isaac Demani. Segundo a ata de registro de preço, que foi assinada pela empresa, como também constava no edital de licitação, a empresa, a partir do momento que recebesse a nota de empenho, teria o prazo de até 5 dias úteis para fornecer os medicamentos. Levaram-se meses, meses e meses. E muitos desses medicamentos foram conseguidos por medidas judiciais.
Uhum.
Então, imagine um medicamento que, comprando no atacado, já não é barato,
é caro.
Tem um preço elevado. Imagine o quanto a mais que custou para os cofres públicos. Então, além de ajudar no planejamento, no controle de fluxo e entrada, a informatização ajudaria na compra de todos esses elementos da saúde, sejam medicamentos ou materiais médicos, ajudaria a ter um controle dessas questões de demandas judiciais. Já saberia mais ou menos uma estimativa de quanto que gasta de cada um dos itens ao longo de um ano e entraria dentro da previsão de compra de licitação. E tem mais. Através de uma informatização, ela pode ser otimizada a ponto de que o próprio cidadão, ao ter a receita em mãos, ele pode, tendo aí a boa vontade do governo em ser transparente a esse ponto, em disponibilizar de forma online informações atualizadas.
Onde tem o medicamento, né?
Exatamente. Aonde tem o medicamento.
Isso é muito mais rápido, né?
Azitromicina, né? Esse período o pessoal usa bastante, que é um medicamento para infecção de garganta, justamente. É um antibiótico para garganta. Eu já usei muito. Então, imagina, a pessoa mora num determinado bairro. Obviamente que o primeiro lugar que ela vai é
o posto mais perto.
O posto mais próximo. Chegando lá, não tem o medicamento. Aí, às vezes, ela não sabe nem o que vai fazer. Porque a própria unidade, que não tem integração com as outras unidades, nem sabe se a outra unidade vai ter.
Uhum.
Então, o paciente chega lá, precisando de um determinado medicamento que não tem, o próprio funcionário que trabalha aí na operacionalização do sistema, ele vai rastrear e vai ver que a unidade de saúde mais próxima que tem esse medicamento requisitado pelo paciente é na unidade X. Quantas
que economizar um monte de coisas. Exato, exato.
Quanto que ajudaria a gestão pública municipal? Até para também não comprar de forma desordenada e fazer o que tem feito. No ano passado, por exemplo, a gente foi na unidade básica de saúde de Amparo e visualizamos várias caixas de medicamentos que estavam vencidos, porque compraram numa quantidade larga escala. Só que eu contabilizei ali, foram 49 medicamentos diferentes. 49 medicamentos diferentes em algumas dezenas, outros centenas de unidades sendo jogados fora. Então, automaticamente, algumas pessoas talvez deixaram de receber um desses medicamentos e foi dinheiro nosso, dos nossos impostos, que poderia estar sendo investido aí na qualidade de vida dos friburguenses, jogado a rala abaixo. Então, a gente, mais uma vez, aqui com o padre vereador Isaac Temani, a gente comunga dessa ideia. Precisa informatizar não só a saúde.
Tudo, né?
Todas as áreas que envolvem a administração de modo geral.
Bom, já para a gente ir caminhando para o final, gostaria que vocês fizessem um resumo aí já, fechamento já do primeiro semestre. Então a gente já está iniciando o segundo com essa questão do recesso. Vocês fizessem um resumo das atuações, também de toda a situação do país, do estado, até mesmo do próprio município, nesse primeiro semestre, como é que ficou toda a situação? Começa essa vez com o vereador Isaac Demani. Qual o resumo que você faz de tudo, já fez de toda a sua atuação de modo.
Pois é, para um semestre assim, bastante trabalho, né? Todos nós, eu sempre brinco com o vereador Johnny Mike, a gente chega sempre cedo lá na Câmara para trabalhar. Exatamente, ponto facultativo a gente estava trabalhando. É isso mesmo, tem gente que acha que não, mano. Ponto.
Você faz membro também.
É membro da CCJ também. Ponto facultativo a gente estava trabalhando na Câmara. Tem gente que acha que os caras sumiram interno lá trabalhando muito. Assim, foi um semestre assim, muito bom, e eu queria dar um destaque, um projeto de lei que eu aprovei com o apoio de todos os vereadores e com o apoio também do governo municipal, do executivo, que foi o que criou o Dia Municipal de Conscientização do Autismo, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, e que nós pudemos, nesse primeiro semestre, a partir do dia 2 de abril, que é o dia 2 de abril, esse dia, fazer uma semana de atividade de conscientização, né? Foi algo inédito no município. Eu contei com apoio, eu tenho que fazer essa menção do prefeito, que sancionou a lei rapidamente e pediu que o executivo trabalhasse dentro das suas pastas, que se mobilizasse para que uma semana de eventos acontecesse. Contamos com o apoio da Comissão de Criança e Juventude e Adolescência da OAB também, e da APAE, da Pestalozzi, da FAP, de todas as entidades, na verdade, toda a Câmara. Nós conseguimos fazer uma semana de conscientização. Assim, o autismo é um tema assim, muito, bastante complexo, na verdade, bastante desconhecido também da nossa população. E a nossa população não sabe, mas cada vez mais um número maior de pessoas são diagnosticadas dentro do TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista, e são mais e mais crianças e adultos descobrindo agora que também estão dentro desse espectro do autismo. E nós temos que debater isso, temos que falar sobre isso, as pessoas têm que entender sobre isso, até para poder entender determinados comportamentos de algumas crianças, que às vezes são confundidos com birra. E não são birra, são questões relevantes que são ligadas justamente ao autismo. E eu tive a felicidade de ter o apoio de todos os companheiros da Câmara e aprovar esse projeto de lei. Temos conseguido executar esse projeto, essa semana municipal, que foi a primeira semana municipal de conscientização do autismo, e vamos trabalhar para que em 2019 seja melhor ainda, e que isso se perpetue, independente de eu estar na Câmara ou não, de eu estar na vida pública ou não, que isso seja que a sociedade friburguense possa abraçar isso e nós trabalharmos isso. Eu estava há dias atrás na inauguração que o nosso querido Felgo de Moraes fez ali na antiga curva do Ferro Velho, que era assim conhecida ali no Jardim Ouro Preto, onde se demoliu aquele Ferro Velho e se criou ali uma praça com academia de ginástica ao ar livre. Foi inaugurado ali um belo monumento em homenagem à APAE, aos 40 anos da APAE. Na verdade, sem a APAE do Novo Friburgo, qualquer coisa que nós tentarmos fazer agradecer tudo que eles têm feito pela nossa sociedade, pelas nossas crianças, pelos nossos deficientes, vai ser pouco. Vai ser pouco. Então, assim, mas foi uma linda homenagem. E eu estou trabalhando um projeto, e se Deus quiser, nós vamos conseguir, vereador João, tenho certeza que teria seu apoio também. Nós queremos botar ali um parquinho infantil com brinquedos adaptados para as crianças especiais, para poder fazer essa inclusão. A criança especial vai ter oportunidade de brincar com as outras crianças num parquinho adaptado, que é uma coisa simples, mas é de um alcance maravilhoso que a gente não consegue nem mensurar. Assim, eu tenho trabalhado muito nessas questões e tenho pedido a Deus que me ilumine e me ajude a prosseguir cada vez mais nessa bandeira, nessa luta aí, porque os nossos especiais precisam muito de nós, muito mais que nós imaginamos. E eu tenho trabalhado com isso, tenho recebido um carinho, um apoio muito grande de todos os vereadores. Eu tenho que ser justo a isso e dizer que a Câmara Municipal tem assim, sido assim, muito sensível a essa questão. E eu estou muito feliz de poder ser um dos que está puxando, levantando essa bandeira, que na verdade é uma bandeira de todos nós, né?
Com certeza. Dentro desse assunto, eu percebo que às vezes nós, como munícipes, nós, população, deixamos que essas instituições, como a PAI, a FAP, Pestalozzi, enfim, todas elas que trabalham já com os especiais, é uma forma talvez da gente deixar para lá e a gente não ter o conhecimento. Quando você trouxe esse assunto do autismo, eu falei assim, não é verdade que a gente deixa às vezes de lado, a gente não tem o conhecimento. É. E aí é aquele negócio que você acha que é birra de uma criança, que não é.
Não,
tem que saber reconhecer, enfim, tem que saber trabalhar.
São cada vez mais crianças. Situação. Na verdade é que o diagnóstico não é um diagnóstico simples, né? Uhum. E vamos trabalhar, cara. Assim, o meu sonho é que a gente consiga trazer para Nova Friburgo um centro regional aí de tratamento, acompanhamento dos autistas e seus familiares, que eles precisam também.
Sim.
Os familiares dependem dessa ajuda também.
É a estratégia da família que a gente fala, né? É o trabalho não só com o doente ou o paciente, mas também com toda a família. Vereador Johnny.
A gente tem tido um mandato aí muito dedicado, né? Inclusive para apurarmos o que a gente apurou da CPI, por exemplo, foram inúmeros feriados, finais de semana, madrugadas, teve dia de dormir 3:30, 4:30 da manhã estudando milhares e milhares de páginas dos processos relativos aí à prestação de serviço de alimentação pela empresa Global Trade, né, contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Mas a gente atua muito na questão da fiscalização e uma das ferramentas que a gente utiliza são os requerimentos de informação, né? Fizemos vários, inclusive relacionados ao serviço de pediatria, assim como o Isaac Tamani também o fez. Inclusive a gente questiona também acerca da prestação do serviço na unidade de pronto atendimento, a UPA de Conselheiro Paulino, porque só no mês de março houve aí uma diminuição de atendimento de cerca de 500. 500 crianças deixaram de ser atendidas só no mês de março. Isso a gente viu na prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Então, já havendo a deficiência no Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA, que poderia contribuir e ajudar na prestação de serviço de pediatria, ao invés de aumentar, diminuiu o seu atendimento, e a Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, não cumpriu com a sua parte, que é de fiscalizar, acompanhar e determinar a prestadora de serviço, no caso a Organização Social UNIR, para que tomasse as devidas providências. Também fizemos requerimento de informação relativa às concessionárias. Fizemos uma série de questionamentos, dentre eles em relação ao TAC, que foi firmado entre Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Ministério Público do Rio de Janeiro e empresa FOAL. Foi assinado dia 21 de setembro de 2018. Inúmeras cláusulas não foram cumpridas. Dentre elas, uma malha rodoviária específica para ônibus. Cito aqui também o plano de mobilidade urbana e várias outras questões que estavam elencadas no TAC que foram descumpridas. Também, ainda falando sobre concessionários, fizemos um requerimento de informação porque a gente está acompanhando o processo que estava praticamente sepultado e nós o ressuscitamos, que é o processo 1898, se não me engano, que iniciou em 2015, dia 12 de janeiro de 2016, foi aplicada uma multa à Águas de Nova Friburgo no valor de 120 mil FIR, conforme prevê a lei complementar 45, o equivalente àquela época, 325 mil reais. O processo estava paralisado desde o dia 30 de maio de 2016. Assim que nós tomamos conhecimento, nós requeremos o processo na íntegra, e quando chegou nas nossas mãos, a gente viu que, posterior a dia 30 de maio de 2016, tinha um documento assinado pelo procurador à época, Dr. Sábio Rodrigues, já no governo atual, datado dia 3 de maio de 2017, ou seja, um ano depois, se manifestando, dizendo que era impossibilitado. Ele justificou o porquê da impossibilidade dele exarar o parecer em relação ao caso. E aí, no final do ano passado, quando tomamos conhecimento desse processo, que a gente notificou a prefeitura e recebeu em mãos, ele na íntegra, assim que nós visualizamos que não tinha dentro dele qualquer tipo de documento de informação ao Ministério Público do Estado, nós apresentamos, protocolamos essa denúncia no Ministério Público do Rio de Janeiro, porque a Lei Complementar 45, ela diz que quando é classificado um crime ambiental como gravíssimo, a prefeitura não tem a faculdade. Não é uma questão opcional, ela tem a obrigação de cientificar o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, por conta dessa nossa notificação à prefeitura, como também a denúncia do Ministério Público, já tem dentro dos autos do processo o parecer da Procuradoria-Geral do Município, um parecer muito bem fundamentado, em que, no final, o subprocurador ele se manifesta indeferindo o pedido de recurso da empresa, e ele argumenta de forma jurídica que o recurso é improcedente, e ele finaliza dizendo, portanto, que seja permanecida a aplicação da multa. Então, hoje, 120 mil FIR chega em torno de 410 mil reais. E esse dinheiro tem que entrar nos cofres públicos. Sabemos que, de forma maliciosa, esse processo foi colocado de forma escondida, foi adormecido intencionalmente, mas agora que voltou a tramitar, a empresa vai ter que arcar com as suas responsabilidades, porque além dela estar devendo à municipalidade, ela gerou um desequilíbrio ambiental. E isso é muito grave. A empresa tem, sim, que ser severamente punida, conforme estabelece a Lei Complementar 45. Então, além de requerimento de informação, a gente também fez e faz inúmeras audiências públicas, cito aqui duas, pelo menos, relativa à educação.
Sim.
A Escola Municipal Odete Pena Muniz, uma das mais tradicionais do município de Novo Friburgo, o vereador Isaac Temani esteve lá presente, está tomando algumas medidas em relação à unidade. A gente fez audiência pública, discutimos amplamente com o secretário municipal de educação, com a direção, com os professores, profissionais, pais de alunos, alunos que estão muito interessados com essa importante escola. E foi assumido o compromisso de que vai ser construído um espaço novo, foi mostrado o projeto para a gente, projeto lindo, magnífico. Agora, aguardemos que não fique apenas no papel, não fique apenas em vislumbrarmos algo bonitinho, que seja colocado em prática, e a gente está lutando para que, de fato, seja colocado em prática esse importante projeto aí, não só para aqueles que têm uma identificação com a Odete Pena Muniz, como para todo o município de Novo Friburgo. Uma outra audiência pública que nós fizemos foi em relação à creche João Batista de Faria. A obra deveria ter sido concluída desde do ano 2017, ela é situada ali no Village. Nesse momento, os profissionais do João Batista de Faria, como também os alunos, estão alocados de forma compartilhada com a unidade educacional Padre Luiz Iabar, gerando uma série de desconforto e transtornos, tanto para o Padre Luiz Iabar, quanto para o João Batista de Faria. Então nós tivemos uma audiência pública e que foi assumido o compromisso com o secretário municipal de obras, o Dr. Jefferson, como também pelo secretário municipal de educação, o Igor Pinto, que as obras fossem reiniciadas no dia 10 de julho de 2019. Né? Então, além das audiências públicas, A gente tem indicações legislativas, projetos. Eu sei que o tempo está curto, vou falar indicação legislativa a partir da questão educacional. A gente tem visualizado quanto as escolas estão sucateadas e precisam de investimentos. Precisam de manutenções periódicas. Então, qual a indicação legislativa que nós fizemos? Que se façam vistorias periódicas em todas as unidades educacionais. Então, a partir dessa vistoria, acompanhado de um corpo técnico, de engenheiros, profissionais de educação, a comunidade escolar podendo acompanhar esse processo, vai elaborar um relatório. Esse relatório tem que ser publicizado no portal da transparência para que toda a população fique ciente de como está o estado da escola ou da creche e o município, então, criar um cronograma, um planejamento para fazer todas as intervenções, reparos e manutenções necessárias. Foi aprovado por unanimidade na Câmara. A gente espera que o prefeito Renato Bravo aproveite essa indicação legislativa, porque é algo benéfico para toda a comunidade friburguense. E tantos outros projetos que a gente tem em favor da cidade, mas, como eu já falei bastante...
Eu vou só aproveitar, vereador Johnny. Duas coisas que eu acabei falando, que eu entrei no tema autismo, quando eu entro assim, eu acabo focando muito, fico até meio emocionado e duas coisas que eu queria falar, acabei deixando de dizer que foram ações importantes também nesse primeiro semestre. Nós conseguimos, através de uma determinação do prefeito ao secretário da Casa Civil, o Walter Tuller, que desse prioridade no processo, Johnny, de para a conclusão do complexo escolar do bairro São Jorge, que é uma luta minha desde o outro mandato. Quando eu saí do outro mandato em 2012, eu deixei aquela escola sendo construída e ela acabou ficando paralisada. Aconteceram uma série de entraves, eu denunciei o Ministério Público e nós conseguimos romper isso tudo agora. A escola foi orçada e está encaminhada à licitação. Então, assim, isso é uma vitória muito grande. Né? É uma vitória pessoal minha, mas mais do que isso, é uma vitória da população de Conselheiro Paulino, do bairro São Jorge, que é um grande... polo de moda íntima, que nesse, não tinha um equipamento público, Johnny. Eu consegui, no outro mandato, levar uma quadra poliesportiva para lá e consegui que fosse construído esse complexo escolar lá, que vai solucionar a questão ali de vaga de escola para a comunidade, não só do bairro São Jorge, de Conselheiro Paulino. E também uma quadra poliesportiva que eu conquistei no outro mandato, que está inacabada lá na comunidade de Baixada de Salinas, minha querida comunidade rural de Baixada de Salinas, onde eu tenho vários amigos lá, o seu Tadeu Tardem, fez a doação do terreno para o município, pai lá do meu amigo Dirceu, e aquela escola, aquela quadra está lá inacabada e estão se providenciando o término dessa quadra poliesportiva lá também, que são equipamentos públicos importantes, tanto a quadra para aquela comunidade rural em Baixada de Salinas, ali no terceiro distrito, quanto esse complexo escolar lá do bairro São Jorge, que também assim, é um sonho daquela comunidade, que tem trabalhado todos esses anos para ver aquela escola concluída e pronta, e que vai ser uma alegria muito grande quando nós vermos isso, vereador Johnny. E essas são notícias boas e importantes que eu deveria passar aqui. Quando eu entrei no tema do autismo, acabei deixando de falar, mas são importantes também para a nossa comunidade.
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e a gente espera que o segundo semestre seja bem melhor, né? Principalmente segundo semestre deste ano, seja bem melhor, com mais lutas de vocês, né? Junto a todas as comunidades da nossa cidade. Eu tenho observado muito isso, vocês andam para tudo quanto é lugar, isso é muito legal. E a última perguntinha, gostaria que vocês respondessem rapidamente, é o seguinte: Isaac Demand é o nosso presidente da CCJ e Johnny Michael faz parte. Como é que vocês conseguem conciliar o mandato de vocês com as reuniões da CCJ e não está nada parado, está tudo andando? Como é que é isso?
Tá assim, uma sobrecarga. Sobra tempo.
Vocês dormem, pelo menos?
Não é muito fácil, não. Às vezes as pessoas acham que é fácil, né, Johnny? Mas não é muito simples, não. Mas, assim, temos trabalhado muito. Aí por isso que nós nos encontramos lá de manhã cedo, todos os dias. Ponto facultativo sábado. Sábado eu falo assim, pensei que eu estava sozinho aí. Aí às vezes encontro o Johnny, encontro outro vereador. Assim, o trabalho é muito grande, a gente trabalha muito. E tem que dar tempo de trabalhar junto às comunidades. Eu tenho feito isso. Né, assim. E tem um detalhe mais importante que isso tudo: a gente tem que ter tempo para a nossa família também. Eu tenho 3 filhos pequenos, o Johnny tem uma gatinha lá pequenininha também. Então a gente tem que ter filho, tempo para os nossos filhos, tempo para nossa, tempo para a esposa, para a família. A gente tem que dividir nisso tudo, não é fácil, mas o trabalho é muito grande e a gente segue trabalhando. Não tem projeto agarrado na CCJ, ninguém pode reclamar. Pode, às vezes, um passar um pouquinho do prazo ou outro. Isso, infelizmente, acontece. A minha humanidade, não vou dizer que eu sou perfeito, às vezes, teve um projeto do Johnny mesmo que eu acabei deixando esquecido, não porque eu quis esquecer, não. Eu não sei por que cargas d'água aquilo acabou ficando lá meio embolado e foi liberado agora um projeto de 2007.
Mas só... porque existem outros membros que, às vezes, são designados para ser relator.
É verdade. Sim. E acaba passando assim, mas não tem, assim, de voluntariamente nenhum projeto de ninguém parado lá, porque você não quer parar. Não, eu assim, procuro tratar todos com bastante isenção e trato todos da mesma forma. Todos os projetos que chegam são analisados da mesma forma, tecnicamente, com carinho e respeito a qualquer proposição que é feita por cada um dos 21 vereadores.
É, o Johnny, além disso, né, além do mandato, além do, da CCJ, é, no primeiro semestre esteve envolvido com a CPI também, né? Com a presidência da CPI.
Participa da CCJ desde do primeiro ano, né? Desde 2017. Uhum. A gente também já teve o privilégio de presidir a Comissão de Esportes e Lazer. Nós estamos na presidência da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude também, desde 2017. Participo de forma ativa e efetiva na Comissão de Apoio aos Servidores Públicos, junto com os vereadores Zezinho e Marcinho, né? E tem 2 comissões que eu cresci e aprendi demais ao presidi-las, que foram, primeiro, a Comissão Especial, parece que é a única comissão especial dessa legislatura, que foi responsável pela reforma da lei orgânica do
nosso país. Sim, exato. Muito importante para a nossa cidade.
É uma das legislações mais atualizadas e, modéstia à parte, uma das mais qualificadas do país. Também fui presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que finalizou recentemente. Então, a gente sempre está atuando em diversas áreas, porque a gente assumiu um compromisso público que não seríamos vereadores de um grupo específico, de uma localidade ou de uma área. Uhum. Eu entendo que, a partir do momento que somos eleitos, e vereadores aqui também age dessa forma, nós somos eleitos para todos os munícipes, independentemente da religião, da opção sexual, independentemente da classe social, da formação acadêmica. A gente tem que ter um posicionamento imparcial, sem admitir qualquer tipo de interferência, pensando sempre na coletividade e no melhor para Nova Friburgo. Então, por isso que a gente tem aí, até nas ruas, sendo pego de surpresa, porque diante de tamanho desgaste da política nacional, são tantas pessoas elogiando, tantas pessoas que nos acompanham e acabam nos motivando a ponto de que esses incentivos, vereadores Sagdemani, Guto e cada um dos ouvintes, servem como combustível. Que nos alimentam, que nos fortalecem e nos impulsionam a permanecermos a lutar contra esse sistema, porque entendemos que é uma missão muito árdua, porém bastante honrosa. Então a gente tem um imenso prazer, alegria e, por que não dizer, paixão em estar aí sendo funcionário de cerca de 200 mil patrões que nós temos em Nova Friburgo, que a gente considera os cidadãos como os nossos patrões, e a gente faz com muito amor, com muito zelo, sempre dando o máximo de nós.
Muito bem. Bom, agradeço a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara. Vereador Isaac Demani, obrigado então por sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com meu amigo vereador Johnny Maico. Quero deixar um abraço enorme à nossa população, aos nossos queridos moradores da nossa área rural, que sempre nos prestigiam muito com a sua audiência. Verdade. E por onde eu tenho um carinho muito grande. E dizer que a luta continua, vamos seguir firme no nosso trabalho, sempre focado no interesse público e trabalhando ao lado da nossa população. Vereador Isaac Demani não para.
Vereador Johnny Maico também, obrigado pela presença.
Eu agradeço muito, assim, um prazer estar aí na Rádio Friburgo, especialmente no programa Rádio Câmara, né? Obrigado, vereador Isaac Demani. Temos aí a oportunidade de dialogar com a sociedade friburguense, apresentar um pouco do nosso posicionamento, das nossas ideias e tudo que a gente anseia e deseja é vislumbrar dias e momentos melhores para a Nova Friburgo. Verdade. Porque a gente tem um povo com tamanha capacidade, a gente tem um potencial incrível e eu acredito muito na nossa terra, eu acredito muito nas pessoas que aqui estão, que venceram, que passaram por cima diante de tudo aquilo que ocorreu na tragédia climática de 2011 e a gente continua aí, firmes, Papai do Céu nos abençoando, sustentando. Eu creio que a gente há de desfrutar de dias fantásticos e extraordinários, que é o que todo povo friburguense merece. Abraço a todos e um beijo no coração de cada um dos friburguenses.
Nosso programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30 da tarde.